house.
Você está ouvindo o Mac Magazine no ar.
Fala, galera do Mac Magazine, bem-vindos ao nosso podcast 574, ao som de Fifth Harmony. Se você estiver, claro, ouvindo o podcast editado pelo querido Edu Garcia. Abraço, Edu. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos. Fala aqui o seu host, Rafael Fishman, numa configuração inédita aqui no podcast. O podcast continua infalível. Edu viajou, achou que ia participar, mas tá no meio de uma ilha com conexão. Ele mandou um speed test de 1 mega de download com 800 KB de upload. Falei, Edu, vai descansar. Breno Masi ia participar, mas teve problema de última hora do trabalho. Então, temos um reserva aqui já oficial. E vai ser hoje bate-bola entre eu e Marcos Mendes. Bem-vindo.
Olá, obrigado pelo convite. Bom estar de volta. Seremos objetivos rápidos, sorrateiros aqui. Pra discutir o que rolou na semana. Mas é bacana estar de volta.
Tem alguns poucos podcasts que faz só eu e o Edu. Eu e o Breno, acho que foi talvez uma ou duas vezes só. Eu e o Edu é mais comum. Mas é bom ter 3, 4 pessoas que rende, né? Ter esse podcast mais completão, com mais ideias diversas, mas um bate-bola rapidinho assim é bom. E é melhor do que não ter podcast também.
Sim, sem dúvida. Já teve só você ou alguém e um convidado? Ou essa é inédita mesmo?
Mac Magazine no ar, eu acho que eu nunca fiz monólogo, não. A gente teve outro podcast em 2000 e bolinha, 6, sei lá, que eu fiz sozinho. Na época não tinha... As conexões não eram boas, não tinha StreamYard, não tinha essas benesses, né, da vida atual. Era tudo gravado local, mas eu fiz acho que 11 episódios de um podcast antigão aí, sozinho. Mas, enfim, tempos que não voltam mais, não tenho esses arquivos, infelizmente, ninguém vai achar, esqueçam, não procurem. Recomendo. Se os primeiros Mac Magazine no ar já são meio vergonhosos pra gente, que dirá esse de anos antes? Não. Nossa. Faz parte da história da minha memória aqui.
É a sina de todo mundo que faz podcast faz tempo. Você escutou o começo e falou, nossa senhora, como é que eu tive essa coragem?
Eu encontrei com o Gui Leite em Madrid no ano passado e, por acaso, cara, eu tinha, acho que algum podcast dele salvo, que alguma coisa, eu mandei pra ele, para, não manda isso, não quero ouvir. Também é a mesma coisa. Mas é isso, vamos lá. Ó, sempre falo aqui do que rolou no último fim de semana. Marcos Mendes tá aqui agora, ó. Falou sobre uma coisa que a gente, por acaso, discutiu. A gente citou aqui, ano passando, o último podcast, e aí casou bem aí com a sua coluna do último sábado, que foi a possibilidade, eu diria quase impossível, conhecendo a Apple, de o iOS 18 ter uma espécie de uma lojinha de LLMs. Então, em vez de você ter a Apple apertando a mão ali do Google, né? Ou da OpenAI, ou de alguma outra que não tem possibilidade, mas tem Baidu nessa história aí, né? Enfim, em vez de ela escolher qual vai ser o chatbot lá integrado ao sistema, a gente poderia escolher.
Pois é.
Inclusive, essa semana o Opera fez isso.
Exatamente. Você consegue agora usar os modelos de código aberto, pra quem acha que assina o Opera Pro, uma coisa dessas, né? Se assina, não?
É One, eu acho.
Isso. Opera One. É. E aí você roda o LLM da sua preferência, desde que seja de uma lista de uns 4 ou 5 lá, que por enquanto dá pra fazer, mas deve expandir isso aí.
E no caso dele é local ainda.
Sim. É, a vantagem do código aberto, se forem modelos menores, né, 3, 5, 7 bilhões de parâmetros, dá pra fazer, e pra galera que tá testando coisas assim, roda super bem. E uma coisa assim no iPhone seria perfeita, cara, porque eu uso, por exemplo, muito o ChatGPT e tenho ele os campos customizáveis de como é que eu quero que ele responda, se você não souber, fala que você não sabe, para de comer token como um grande modelo de linguagem, deixa disso, me fala, seja direto e vambora. E essas coisinhas, eu poder trazer esse tipo de coisa que tá ajustado pra mim direto pro iPhone, pra mexer no primeiro a Siri, sei lá, seria perfeito, né? Cada LLM tem a sua particularidade e um uso que você dá pra ela no momento específico, mas sim, totalmente impossível uma coisa assim chegar. Foi um devaneio. Eu joguei pro universo, vai que um dia volta, mas tá aí o Opera mostrando
que algum dia uma União Europeia da vida obriga a Apple a fazer isso também.
É, pois é, né? Vamos ver quão bom tá o SEO do Mac Magazine. Vai bater lá na União Europeia lá e vão dar ideia pra ele.
No domingo, Bruno Santana falou sobre Steve Martin, uma docu-série aí, um documentário-série sobre, obviamente, Steve Martin. E o Bruno curtiu bastante aí. Diz que desafia gloriosamente os limites do que um documentário pode oferecer. E ele é um documentário dividido em duas partes, o passado e o presente de Steve Martin. Então, se você curte aí esse ator famoso por filmes de comédia, já está no ar no Apple TV Plus. E tivemos dois vídeos da semana passada para cá no youtube.com/MacMagazine. Fizemos o nosso tradicional Q&A de perguntas e respostas mensal aí, com o título Se Ainda Vale a Pena Comprar um MacBook Air M1, foi uma das perguntas, uma de 15, se eu não me engano, que eu respondi lá no vídeo. Mais uma vez, muito obrigado a todo mundo que mandou perguntas lá no Instagram, @MacMagazine. E o próximo e segundo vídeo é o tema da primeira pauta de agora, que foi sobre as Spatial Personas do Vision Pro. Então, se bora já para essa pauta e eu comento um pouquinho do vídeo também. Bom, como eu falei, saiu um vídeo nesta semana aí sobre as Spatial Personas. E por que saiu o vídeo? Porque a Apple liberou, não foi totalmente surpreendente, o recurso em si já havia sido anunciado na WWDC, lá no sneak peek original lá do Vision Pro, mas ela não havia dado uma data. E mesmo a gente sabendo um pouquinho de como seriam essas personas espaciais do Vision Pro, eu não imaginei que elas possibilitariam tanto quanto já possibilitam. E propositadamente, eu e o Breno, a gente resolveu testar o recurso, ativar o recurso pela primeira vez, gravando o vídeo, para fazer uma espécie de react e a gente aprender junto ali. Tanto é que várias demonstrações que a gente queria ter incluído no vídeo, a gente não conseguiu porque a gente estava numa ligação FaceTime, fazendo SharePlay e gravando a tela do vídeo ao mesmo tempo, e ele limitou algumas coisas ali. Teve várias coisas que a gente tentou fazer SharePlay que ele falava, ó, pare de gravar a tela porque não dá pra fazer tudo ao mesmo tempo.
É, e DRM também, né? Que vocês foram rodando dentro da Disney
DRM,
lá.
Falou, né? Eu joguei o Disney, ele até compartilhou, mas ficou a tela toda preta, infelizmente. É, teve uma coisa que eu queria ter testado, que a gente na hora não conseguiu, que é jogar. Já tá. Teve até um cara que comentou: ah, quando for possível jogar xadrez. Aí eu mandei um vídeo pra ele que eu achei. Alguém postou um videozinho no YouTube, já tá rolando isso. Mas assim, resumidamente, o que aconteceu foi que na última segunda-feira, e aí foi outra coisa esquisita, a Apple não soltou uma atualização do sistema, ela liberou o recurso over the air para quem está com o Vision OS 1.1 ou a versão 1.1.1, que é a última. Quem está rodando uma dessas últimas recebeu, bastava reiniciar o dispositivo, recebeu pelo ar esse recurso, ou seja, ele já estava presente nesse update que foi liberado já há um tempo. Também é uma coisa esquisita, porque não é um togglezinho besta, sabe? É uma coisa que muda muito. Vocês viram, quem assistiu o vídeo, viu falando, demonstrando. Muda muito a própria interação com o Vision e resolve uma das grandes limitações dele. Porque a Apple, quando lançou lá o Tim Cook, falava muito, o Vision não é um dispositivo pensado para aproximar as pessoas, não é para você se isolar e tudo mais. E todo mundo que testou, inclusive nós, falava, pô, na prática não é isso que está acontecendo, né? Você está entrando aqui num mundo à parte e você fica naquele mundinho futurístico, mas cadê a interação além de um FaceTimezinho ali que tinha a bordinha? Então, essas Spatial Personas, não só elas quebram essa borda do FaceTime, trazem a pessoa para o ambiente que você tá e você entra no ambiente da pessoa, como você tem todas essas possibilidades de fazer experiências compartilhadas, seja assistir um filme, assistir uma série, jogar um game, colaborar num freeform, foi uma coisa super legal que eu mostrei com o Breno, colaborar em, sei lá, uma produção de texto, tudo que... Os aplicativos todos que você vê na interface do Vision, eles aparecem um menuzinho em cima quando você tá num FaceTime espacial, aparece um menuzinho se você quiser compartilhar aquilo com a pessoa, e pode ser pra ela simplesmente assistir, como o Breno fez no vídeo, ele fez uma apresentação lá do Keynote, eu consegui assistir, e outras coisas você pode interagir também. E aí, pô, é muito legal. É muito mais legal do que eu imaginava.
Esse vídeo foi um dos mais legais que vocês já publicaram no canal de longe. Assim, é divertidíssimo. Não só porque o recurso surpreende com um monte de coisinhas, né? Do tipo, colocou a apresentação, vocês sentam um do lado do outro e você vê mesmo a pessoa de lado, né? Se locomove pelo ambiente. Deu pra ver o Breno andando pela sala, mesmo você também.
É, tocou a campainha no meio do vídeo, ele saiu aí. Pô, vai embora! Ele então... foi indo embora. Muito, muito doido.
E a própria reação de vocês, meu lance de fazer um react, etc. Deu super certo, porque... ver vocês descobrirem ao vivo ali como é que era a funcionalidade. É muito bacana também. E esse, mais do que tudo que eu tinha visto do Vision Pro, eu falei, putz, aqui está alguma coisa que dá vontade de ter, de usar. Eu até quero saber de você daqui a pouquinho sobre como é que tem sido o seu uso mais de dia a dia. Se tá mais, tá menos, se tá igual. Mas esse recurso dá pra imaginar. Vocês falaram, por exemplo, corpo inteiro, 100%, isso é uma coisa que tá nos planos, né? Porque hoje você tem a cabeça, um pouquinho de peito ali e as mãos flutuantes, né?
Então, se a pessoa desce brincou, a mão... de bracinho de dinossauro.
Exato, né? E vocês brincaram até de coisa, tipo, se cumprimentar, né? Essas coisinhas assim, dão a sensação mesmo de presença. E me lembrou, tem o Lex Friedman, que tem um podcast super tradicional aí, e ele entrevistou faz um tempo o Mark Zuckerberg, no que ele chamou de a primeira entrevista do metaverso. E o Facebook tem lá, você vai... Tá num estado americano lá, um lugar que você escaneia o corpo inteiro, com precisão milimétrica, e eles conversaram nesse ambiente imersivo, os dois escaneados em 3D, e vendo o vídeo, já dá a impressão de que eles estão no mesmo ambiente conversando, que eles estavam se vendo ao vivo ali, né? Porque tem precisão de boca abrindo, mexendo, a língua dentro da boca, sabe? Assim, é perfeito mesmo. Estão lá com um headsetzinho que controla, que acompanha isso tudo, né? Varre isso tudo. Então, eu imaginei isso transposto para um Vision Pro, né? Assim como ele consegue ver as mãos, ele vai conseguir ver o resto do corpo também. Se você escanear ou se você... Tipo que nem Memoji, né? Ah, minha camisa tá assim, não sei o que lá. Você cria um avatar ou vários avatares seus pra esse ambiente imersivo. Vai ser muito legal isso aí, muito divertido. Imagina isso pra show, né? Você e seus amigos vendo, que nem a experiência da Alicia Keys lá, mas todo mundo vendo o show ao vivo, sei lá, da Taylor Swift, né? E aí todo mundo, entre aspas, no melhor lugar do estádio que seja, exato, porque é virtual, né? Você pode colocar todo mundo ali ocupando o corpo no mesmo espaço, ferindo a lei de Newton. Então, isso é muito legal, muito divertido. E é uma das as principais críticas desde o começo do Vision Pro era como as personas eram super estranhas. Parecia o Etiomo lá, aquela pintura que deu errado, a restauração lá. E já pintou a atualização, a sua especialmente, mais do que a do Breno. A sua tá muito boa, muito fidedigna com que a gente está acostumado, e, cara, a ver você aqui no canal, etc.
Ainda é estranho, mas você em 5 minutos dentro daquele mundo ali, você começa a esquecer, sabe?
Sim, toma como linguagem. É isso, né? Que eu estou vendo, essa é a realidade agora e vambora, né?
Você começa a ficar ok, tá, tá... Claro que tem que melhorar, tudo é beta ainda. Ou a persona em si é beta, o spatial é mais beta ainda. Isso vai melhorar, tende a melhorar, mas é um estágio bem legal, sabe, pra coisa. É bem, bem tranquilo de você usar isso. A primeira vez que eu liguei pra minha esposa pelo FaceTime, ela não sabia que eu tava no Vision, né? Ela, tira isso, não quero, tá horrível, não sei o quê. Ela na hora assustou, mas... No mínimo, isso viabiliza, né? Você usar o negócio, porque você tá com... Como eu falei no vídeo, você tá com metade do seu rosto coberto. E o fato... Claro, você falar com uma pessoa que não está no Vision, talvez... cause mais estranheza do que você com duas pessoas dentro daquele mundo. Quando sou eu e o Breno ali, ou eu e outra pessoa que está no Vision, essa estranheza, ela começa a cair muito rápido, que é uma coisa que eu acho que não aconteceria se eu estivesse falando com alguém que está no iPhone normal. Aí vai ser uma... É um choque para as duas pessoas, sabe? Fica tudo... Eu fico muito diferente da pessoa e vice-versa. A gente não está naquele mesmo universo, digamos assim. Mas... Sim. E olha que a gente... Outra coisa que a gente não demonstrou também foi que essas Spatial Personas, elas suportam até 5 pessoas de uma vez só. Você e mais 4. Então, é outra coisa que assim que possível eu quero testar, pegar aí mais 3 pessoas que tem Vision e fazer uma festa na sala, sabe? Isso é muito doido. E de novo, cara, acima de tudo, a espacialidade do áudio. Isso daí é uma coisa que a Apple tá trabalhando já há muito tempo, né? No Apple Music, no Apple TV Plus e tal. E isso... funciona fantasticamente, sabe? Tipo, lá no vídeo, eu tava de frente pro Breno, beleza, normal. Na hora que ele pula pro lado aqui, eu não precisei adivinhar que ele tava no mar. Ele começou a falar que ele estava do meu lado. Eu joguei ele lá pro fundo da sala, era exatamente como eu ouviria se ele estivesse lá no fundo da sala, sabe? Isso fica muito... Isso é uma coisa que não dá pra passar no vídeo, mas que colabora muito pra sensação, sabe? De tornar aquilo ali mais real e mais factível, sabe?
O maior desafio de tudo sobre Vision Pro é isso, né? É que nem, sei lá, quando saiu o Apple Watch, você falava como é que é a sensação dele vibrar no braço. Hoje é normal, né? Mas quando saiu em 2015, né? Era, como é que eu vou explicar pra vocês aqui que ele vibra de um jeito diferente, vibração curta, longa? Não vai, né?
Sim, sim.
E sobre o Vision Pro, tem uma questão também que eu faço paralelo com o relógio, que é isso da gente estranhar, né? Tá todo mundo real e alguém de persona numa reunião. É isso, claro que vai ser estranho. É. Jonas Turner falou sobre isso. Eu não consigo fazer reunião com o Vision Pro, que eu viro o assunto, ao invés do assunto ser a reunião, né? Ficou todo mundo brincando, tirando sarro, parei de usar. Mas conforme a gente for acostumando que isso é um avatar e acostumando a ver pessoas assim em reunião, vai ser que nem olhar pro relógio que chegou a notificação. Não é que você tá com pressa, que saco, quer ir embora, mas chegou a notificação, né? Fone de ouvido em menor grau, que ainda é meio mal educado usar fone de ouvido na fila do mercado, sei lá. Uhum. Mas ainda assim, são coisinhas que vai quebrar um pouquinho essa, o efeito novidade vira normal. Né?
Deixa eu pegar aqui um superchat da pauta do Marcos Paulo aqui, ó. Rafa, quando você vê o seu sofá de fundo ou outros objetos da sala pela projeção das câmeras, você também enxerga as coisas da projeção em 3D no visor do Vision Pro? O LiDAR mapeia isso? Ou o fundo é em 2D? Cara, não sei se eu entendi a sua pergunta, mas eu enxergo as coisas no Vision como elas são, sabe? É, de novo, a gente já falou isso em vídeo e aqui no podcast. Se você prestar atenção, você sabe que você está vendo o mundo real por meio de câmeras e de uma tela. Você começa a notar algumas coisinhas que estão meio off. A principal delas é o campo de visão, que fica muito, muito limitado. Eu acho que é a coisa que a Apple tem que mais melhorar na segunda geração do hardware, é ampliar o campo de visão. Mas o trabalho que eles fizeram para tentar equilibrar as cores, a exposição, a latência de você se movimentar e de você ver as coisas, você às vezes esquece, sabe? Que você tá com o... Eu esqueceria mais se ele não fosse tão pesado e calorento na minha cabeça. Mas dá pra esquecer que você tá vendo aquilo ali por câmeras e por uma tela. Você vê o mundo como ele é, sabe? Rapidinho você, ele se adapta e...
Você vê a profundidade, né? Você percebe.
Sim, você vê a profundidade, né? Exato.
Porque o olho esquerdo é uma câmera da esquerda, né? Exato. Né? O olho direito é uma câmera da direita. É que nem você fechar um olho e o outro.
Não tem diferença. Não, e essa parte do 3D não há diferença nenhuma. Nenhuma. Eu consigo pegar o iPhone aqui. Aliás, essa é uma das formas mais simples de você lembrar que você está vendo por uma câmera. É olhar para a tela do iPhone. Que ela não. Especialmente quando está muito perto, assim, na distância que costumo usar o iPhone, eu até consigo usar ele, mas não fica. Não fica tão bem definido, sabe?
Tipo, o polarizado. Mundo,
a minha volta fica muito bem, mas a tela você consegue ler, mas não fica legal, não. Mas assim, é o que eu falei, você consegue pegar, você manipula, não tem nenhum momento que eu estico a minha mão pra pegar alguma coisa e erro, sabe? É exatamente como a realidade.
Não foi o Max Brownlee que fez um vídeo jogando ping-pong com o Vision Pro pra mostrar que tinha
perfeito,
mesmo essa...
Perfeito, perfeito. O ping-pong dá pra jogar na boa. E assim, só pra terminar a pauta respondendo a você, Marcos, eu tô usando ele bem menos do que eu gostaria, cara. E isso ainda tem a ver com essa limitação que a Apple impôs ao uso de The Apple americano. Então eu tenho lá uma conta americana pra eu acessar a App Store e baixar uma coisa ou outra, mas aí já é uma conta que tá atrelada ao meu cartão da Nomad, por exemplo, nos Estados Unidos. Aí eu tenho que botar crédito lá quando eu tenho que comprar alguma coisa. É muito chato, não tá atrelado ao meu cartão convencional. E aí sempre eu tenho que logar e deslogar, voltar pra minha conta brasileira. E a conta principal, que é onde eu tenho o meu Apple One, que eu teria acesso a todos os serviços da Apple, a única coisa que começou a funcionar um tempo depois, que até me animou assim, falei, pô, agora a Apple vai liberar tudo. O Apple Music funciona, mas o resto não. Apple Arcade eu até entendo não funcionar, porque a App Store ainda não tá presente, não tá fora dos Estados Unidos, a App Store do Vision. E o Apple Arcade faz parte da App Store, mas não tem, o principal deles é o Apple TV Plus. Eu assisto várias coisas do Apple TV Plus e não tenho acesso a ele. Eu teria que assinar o Apple One por meio dessa conta americana, pagar dois, né? Porque eu já tenho meu iCloud, meu Apple One na conta brasileira, que tem compartilhamento familiar e tal. Eu teria que pagar em dobro pra conseguir ter acesso a isso. Então, nesse último conteúdo imersivo aí que saiu da MLS aí, eu não consegui assistir ainda, porque tá dentro do Apple TV. Então, pô, isso aí desanima muito, sabe? Mas tem acesso ao Disney Plus, tem acesso às coisas do Safari, né? Então posso assistir Netflix, YouTube. A experiência no YouTube pelo Safari não é tão boa quanto a do Juno. Eu já usei esse app, mas não comprei ainda, justamente por essa questão da Nomad. Então não tenho no meu Vision, eu usei isso no do Breno. Então, assim, tem algumas limitações aí impostas pelo software que me impedem. Mas assim, eu até comentei também no vídeo do Vision OS 1.1. O uso do Mac, por exemplo, com o display virtual do Mac, melhorou muito nesse update 1.1. É uma coisa que eu uso bastante. Mas de falar da quantidade de tempo que eu uso ele, tem dias que eu não pego no Vision, sabe?
Tá.
Tem dias que eu não... Não é uma coisa que tá no dia a dia, não. Mas assim, quando você pega ele, é muito, muito legal, sabe? Porra, cada vez que eu vejo o que ele tem a oferecer, sabe? A interface dele, eu falo, putz, isso aqui é muito legal.
Ainda tô louco pra testar, não consegui ainda pra ver.
Que pena, cara.
Sentir essas coisinhas assim. Mas a dúvida era essa sobre, assim, se você tava conseguindo incorporar no seu dia a dia, se os apps disponíveis já estão deixando você trazer isso mesmo pra trabalho, etc. Já ajuda que melhorou o suporte como tela externa, enfim, tela extra do Mac.
É, isso, né? Daí, mas melhorou muito já.
Tem todo o resto, né, que precisa vir junto do vidro.
E, cara, eu sou uma pessoa muito calorenta. A galera brinca nos vídeos, tá, meu ventiladorzinho tá aqui do meu lado, inclusive. Né?
Famoso.
O famoso ventiladorzinho. Mas isso é uma das coisas que mais me incomoda. O peso não me incomoda tanto, sabe? Eu não sou uma pessoa pequena, né? O peso dele não é uma coisa que me incomoda, mas essa parte de selar o rosto, se eu não tiver com o ventiladorzinho ligado aqui do meu lado, pô, começa a embaçar, sabe? De calor lá dentro. Isso daí é algo que eu espero que melhore também no futuro.
Tomara.
Agora que o Apple Car foi enterrado, digamos assim, né? O grande projeto aí foi pro Beleléu, ao menos por hora. Começou a se discutir qual seria o próximo grande projeto da Apple. A primeira coisa que se discutiu algumas semanas aí foi um humor muito antigo, a gente até brinca que o Edu sonha com isso, que era o Apple Ring, um anel inteligente da Apple, que de fato há discussões internas lá, se isso vai pra frente ou não. Aparentemente não é um projeto que tá assim, em fase de protótipo já, em estágio avançado de desenvolvimento, nada disso. Uma coisa que ainda está em consideração lá dentro. Pode ser que se torne realidade ou não, mas agora o Mark Gurman e o pessoal lá da Bloomberg trouxe uma outra possibilidade que eu acho mais improvável ainda de se tornar algo palpável do que um Apple Ring, por exemplo. Segundo eles, a Apple estaria desenvolvendo um robô. Na verdade, são duas possibilidades ali, mas um robô capaz de seguir o usuário na sua casa, né? Tipo, como é o nome daquele da Amazon?
É o Astro.
Astro, é. O primeiro que eu pensei foi o Astro. Eu não sei se ele seria humanoide ou não, mas um dos que eu pensei foi no Astro. Então, a Apple estaria investindo nesse campo aí de robótica pessoal, integrado a dispositivos de casa conectada para te ajudar em certos tipos de tarefa. Mas segundo o próprio Gurman, é uma coisa que está ainda muito em fase embrionária. Uma das possibilidades que ele falou, além desse robô aí, que pode ser humanoide ou não, é um dispositivo de mesa que usaria robótica para mover uma tela para várias direções. Isso aí já, ok, tem aquele rumor lá de um HomePod com tela, com iPad. Eu penso sempre num HomePod com um braço de iMac G4, sabe? Com uma tela ali flutuante. E isso, se mover, não me surpreenderia. Mas é muito diferente.
Tem
um
comercial da Apple que ele mexe sozinho também, não tem? Acho que tem uma coisa
dessa. Tem, é um dos melhores comerciais do iMac G4.
Mostra a língua.
É muito bom, é. O cara tá andando na rua, tem um iMac na vitrine, ele começa a interagir com o iMac, faz careta e tal. Esse comercial é fantástico. Mas um dispositivo de mesa que tenha partes robóticas, que interaja ali, que se mexe, é uma coisa. Outra é um humanoide, um astro da vida, um negócio que se mexe na sua casa. Que...
Não fez assim, né? A gente tem que levar em conta não saber nada sobre qual seria o objetivo, o propósito. Foi uma descrição super, super, super superficial do que vai ser. Daria pra descrever, o iPad tá fazendo um dispositivo com uma telona, um dispositivo de pulso com uma tela, dá pra escrever? Então tem que esperar um pouquinho sobre isso, né? O que a gente já viu no mercado, tudo isso que ele falou que a Apple tá fazendo, a gente já viu no mercado. Tem o Astro da Amazon, tem no caso do Facebook, eles tinham o Facebook Portal, o Meta Portal, que era um display que se deixava em cima da mesa, que virava pra lá e pra cá, que a Apple resolveu com o Center Stage sem precisar fazer nada mecânico, né? No fim das contas era.
O Portal não era estilo Center Stage? Ele se mexia mesmo?
Se mexia. Eu não lembro se era a câmera que mexia fisicamente ou o display inteiro, mas certamente tinha algo mecânico lá dentro. E, enfim, deu traço, né? Esse eu penso, por exemplo, não pra você usar em cima da mesa de trabalho, mas de ter na mesa da sala, de ter no aparador da sala e você vira pra ele e vira pra você ver a temperatura, fazer consultas rápidas, não sei. Mas
aquelas casas que tem cozinha ainda, americana, né? Bota na bancada que fica no meio da sala com a cozinha e tal.
Que é o que a Apple bota foto de iMac em cima da cozinha, que é uma coisa que ninguém faz nunca na vida, né?
É verdade.
Então, eu consigo imaginar. E a parte de robótica mesmo, isso é uma coisa que... É claro que aí tem o viés, que é o Mark Rybert, que é o CEO, o criador da Boston Dynamics, e hoje ele tá dentro da Boston Dynamics numa divisão só de iniciativa de IA. Ele fala, cara, robôs domésticos com IA são o futuro, porque ele trabalha com isso, óbvio, né? Então, todo emprego, martelo, etc. Então, ele... E uma coisa que também quem falou sobre isso recentemente foi Yang LeCun, que é o cara de IA da Meta. E é um papa da IA que tá lá na Meta faz muito tempo, etc. Ele liderou todos os projetos que agora são de código aberto, que estão mandando bem também. E ele falou a mesma coisa. Ele falou assim, imagina o que dá pra ver que vai acontecer, assim, robô de... Putz, tira a mesa e lava a louça, que faz pequenas tarefas. E daria pra falar que o Roomba, basicamente, já faz uma dessas coisas, né? Apesar de não ser aquele ideal robótico humanoide que a gente tem, né? Tipo que a Tesla apresentou faz um tempo, aquele robô meio humanoide. A própria Boston Dynamics, com o cachorro, né? E tem os robôs Atlas também, que andam e pulam. E vai usar em exército, coisa assim. Então, esse pessoal, que é mais cabeçudo de IA, mais ligadão no movimento, falando sobre isso meio ao mesmo tempo, eu tendo a acreditar, né? Apesar de parecer muito distante hoje em dia. Mas
isso que você falou me lembra até alguma pessoa que... Acho que foi algum RT na rede social, enfim, que eu vi esses dias aí, que era uma pessoa assim, pô, eu não quero uma inteligência artificial pra me ajudar no meu trabalho, do tipo de ser mais criativo que eu ou executar os meus trabalhos pra eu ficar com mais tempo pra lavar a louça e limpar minha casa. Eu quero que uma IA faça todo esse trabalho braçal, né, de arrumar minha cama, lavar a louça, tirar a mesa, pra eu fazer o meu trabalho de criação e de execução bacana, sabe?
Acho que foi
o
Jon Stewart que falou sobre isso no programa dele, num segmento sobre IA, que ele até falou, tá vendo isso? Ele, Apple não deixou fazer, mas quando ele recebeu ele na Khan, etc. Sim, 100%, né? Então tem essa liberação pra fazer coisas criativas, mas essas tarefas... A gente até brincou no ADT que um robô que lave a louça vai acabar com o mercado de podcasts, né? Então o IA vai substituir a gente, porque 90% do pessoal escuta lavando louça, né? Mas esse pessoal falando sobre isso, a hora que eu vi essa notícia da Apple, eu falei, tá, entendi. É um de longão prazo, que nem o era o projeto do carro, que nem o Vision Pro também, não é pra amanhã, não é pra ano que vem. Mas aí eu volto sempre porque eu penso quando o Gurman vaza. A Apple está investigando X. É óbvio. A Apple investiga tudo. Ela investiga drone, investiga, sei lá, qualquer coisa. É o trabalho dela fazer isso, né? Porque...
Ah, e ela, desde muito tempo já, o iPhone ele foi apresentado em 2007. Vai fazer 20 anos daqui a 3 anos. Ela precisa, bota aspas no precisa, ela precisa de um novo iPhone.
Sim.
Ela trouxe aí outros produtos super bem-sucedidos. Qualquer um dos produtos que eu vou citar aqui seria o sonho de qualquer empresa ter um iPad, qualquer empresa ter AirPods, qualquer empresa ter o Apple Watch, o relógio mais vendido do mundo. O Vision tá longe de se enquadrar nessas mesmas categorias ainda, mas pode ser que chegue lá, se torne um produto de muito sucesso daqui a algumas gerações. Ele é uma promessa pro futuro. A geração atual não é isso ainda, mas inegavelmente é um produto que chegou ao mercado... balançando o mercado, né? Trazendo o futuro para as nossas mãos, ao menos para quem pode, tem a oportunidade de experimentar isso, né? Ou já teve a possibilidade de experimentar isso. Todo mundo concorda que é algo fantástico. Aliás, o próprio Mark Zuckerberg concorda que a Apple criou algo muito bacana, né? Em termos de tecnologia e tal, que ela investiu em coisas ali que tornou, por exemplo, o dispositivo mais pesado, com a questão da bateria externa, para viabilizar certas qualidades ali que a Meta não julgou que eram prioritárias para o Quest, mas enfim, divago aqui. Mas o tempo inteiro a Apple sabendo que em algum momento esse retângulo vai deixar de existir. E essa dependência dela de ter 55% do faturamento dela dependente desse device aí, ela precisa fazer alguma coisa.
Totalmente.
Porque um dia isso acaba, né?
E eu fico pensando na diferença entre com o iPhone, ela acertou qual era a próxima grande coisa. Com os outros todos, ela tentou fazer uma próxima grande coisa. Tem uma diferença aí, né? Porque a diferença é o que o público vai aceitar como de fato essa próxima grande coisa. E o fato da concorrência ter lançado coisas muito parecidas com o iPhone e ter tanto aí hoje em dia, né? A concorrência ajudou a fazer o iPhone a próxima grande coisa, né? Não foi o caso de todos os outros tablets. Você tem o iPad, que é mó legal. Mas, no máximo, você tem os Galaxy Tabs. O Google lançou um agora. A Amazon vendia de dúzia e, mesmo assim, no traço, né? E os outros produtos todos, é isso, né? Assim, os AirPods vendem o suficiente pra eles sozinhos serem uma Fortune 500. Mas é visto como um, assim, troco de pão dentro desse todo, né? Então é muito difícil nessa escala. Mas olhando pra isso e nesse aspecto de que, assim, a Apple acertou qual era a próxima grande coisa com o iPhone e tentou emplacar e não conseguiu as próximas outras grandes coisas, esse lance do robô eu acho que parece mais com a segunda categoria. Mas aí eu escuto o pessoal que tende a viver disso e geralmente sabe como é que vai ser o futuro, falando, ó, vai rolar. É estranho, mas segura aí que vai rolar. Então, ok. O de mesa lá, não entendi. Acho que precisa de um pouco mais de detalhes pra gente entender por que que algo assim tem que existir, que um iPad num stand não resolva. Mas
se a gente começar a voltar lá muitos e muitos anos atrás, nos primeiros rumores sobre um carro, os primeiros rumores sobre um headset, eu acho que a gente está nessa fase. Se isso for para frente, pode ser que daqui a um tempo os caras, eles ainda estão lá numa fase de... Como eles mesmos, não é que não vazou, eu acho que eles mesmos ainda estão discutindo o que seria esse produto, qual seria o propósito, para que público ele seria destinado, se há, há esse público, né? Esse potencial. Então, tá numa fase tão embrionária ainda que pode ser que a gente nem ouça mais, ou ouça muito pouco, falar sobre esse projeto. Se a coisa for pra frente, acho que aos poucos... tipo a imagem da inteligência artificial, tá nos 10%, ainda nem tem um preview ainda. Aos poucos ela vai ficando mais nitidazinha ali, a gente vai tentando entender o que vem por aí. Ou não.
Tomara.
Ou não. Ó, falando aí em projetos que vão e vêm... Tem um outro que já se fala há muito tempo, que não é nada inovador e tal, mas é uma coisa que parece que as pessoas cobram, né? Tipo, ah, todo mundo está fazendo, por que a Apple não faria, né? O tal do iPhone ou iPad dobrável. E esse ainda está em pauta. Ainda é uma coisa que se discute, mas o rumor dessa vez aí, a última informação trazida por um site coreano chamado Alphabiz, é que, de novo, esse projeto de um iPhone dobrável foi adiado. Possivelmente agora para 2027, gente. E é de novo todo aquele desafio de você fazer um produto. A gente desde sempre fala, ó, se a Apple for fazer um negócio desse, ela não vai lançar o negócio com, por exemplo, esse vinco visível. Ela é o típico, não é defeito, né? É a típica limitação, digamos assim, é a típica coisa de um produto que as pessoas aceitam, né? Numa primeira geração lá, de um Galaxy Fold da vida, que já melhorou, é fato, né? Se você comparar o vinco dos primeiros dobráveis aí com o que tem hoje, já tá um pouco menos visível, mas mesmo do jeito que está hoje, se você pegar o melhor dobrável, eu acho que a Apple fala, não, isso daqui a gente não quer. Tem que melhorar para a nossa primeira geração. Isso falando de uma das características dele. Fora a própria escala, né? Dos produtos da Apple, que é uma das grandes sinas da empresa, né? É o que mais atrasa a adoção de certas tecnologias por parte da Apple, é a escala dela, porque uma coisa é uma empresa lançar um negócio e fazer 100 mil unidades para distribuir no ano inteiro, isso falando de um número até grandinho, tá? 100 mil unidades, e ela tem escala para isso. Outra é uma empresa como a Apple se dispor a lançar um negócio que pode vender 5, 10, 20, 30 milhões, ela consegue prever, não é que ela sabe exatamente quanto que ela vai vender, mas ela, quando ela coloca qualquer produto no mercado, o Vision a gente já ouvia, né, desses números aí de 400 mil unidades num ano, isso daí é uma meta bem, bem realística, né, que pode ter uma pequena variação ali para mais ou para menos, surpreender ali a empresa, mas via de regra, quando ela lança um produto, ela pede para os fornecedores, ela fala, olha, eu vou precisar de tantas milhões de unidades desse componente aqui até dia tal, e depois que você me entregue tantas milhões de unidades num ritmo X, você consegue? Se o cara fala que não, eu não tenho o que fazer. Tipo, não posso lançar esse produto agora, sabe? Quando você conseguir, me avisa. Aí a fabricante lá da tela XPTO, lá um micro LED do Apple Watch. Ah, eu vou conseguir entregar isso pra vocês aqui em 2028. Ok, o projeto tá adiado. Não tem o que fazer, sabe?
Tentar mitigar isso de alguns jeitos. Por isso que a gente vê coisas muito novas, inovadoras, chega primeiro no iPhone Pro e Pro Max, e daqui a um pouquinho vai passando o tempo, ela vai botando isso pra baixo da linha. É. Ou então a alternativa é o quê? Faz que nem o Vision Pro. Vou lançar, mas nesse raio de 18 quarteirões aqui. Só que vai ficar disponível porque é o que dá pra fazer. Né? E isso é muito real, porque não só tem que saber fazer, etc. É uma coisa que num ano não existe, no ano seguinte você tem que fornecer 55 milhões de unidades que funcionem. Sem contar que, como não existe, você tá aprendendo a fazer, você vai jogar um monte de coisa fora ainda, né? É problema do fornecedor? É. Mas acaba virando da Apple se o fornecedor não conseguir fazer essas 55 milhões que funcionem pra colocar nos iPhones. Então, é exatamente esse o problema. E você falou do lance da Samsung, o que ela veio melhorando nos positivos, nos dobráveis lá, foram coisas estruturais, o que é bacana, primeiro, né? Se você espirrasse do lado ali com uma poeirinha, pronto, já tinha um problema, entrava na engrenagem, dobrava, dobradiça e quebrava. Então, ela melhorou muito essa parte da proteção, né? Esse modelo atual é super legal, porque a hora que você dobra, a tela ela vai pra dentro do dispositivo. Ao invés dela dobrar, né, e ficar ali estática, ela engorda pra dentro a parte de baixo e empurra tudo pra dentro do aparelho. É super legal. Foi um jeito que ela achou de fazer a hora que você fecha, ele de fato fechar, né, que era um problema também de ingresso ali de sujeira, etc. É,
antes, nos primeiros você fechava e ficava ainda você conseguia ver, né? Você olhava, ele não fechava reto, né?
Exatamente. Então são coisas que geralmente o que a gente vê a Apple tentar fazer é não vou falar de errar, mas não errar assim em público, né? faz pra ficar direito e aí sim lança. E o que me deixa muito confuso sobre esse projeto ainda existir lá dentro pra investigar, etc., é que eu não vejo nada do tipo assim, a Apple conseguiu chegar num avanço tal que resolva o problema do vinco. A gente viu o negócio do polímero que dobrava, etc., e ajudava nessa sensação de vinco da tela, mas ainda assim... Não sei, não justificaria. E do jeito mais macro ainda, não vi uma coisa que justifique por que ela lançaria, o que ela teria a acrescentar nesse mercado, que não parece muito grande para começo de conversa. A Samsung domina o mercado porque só ela insiste nele, né? E eu sei que tem gente que usa, que gosta, e beleza, não tô falando que tá errado usar esse telefone.
E mas ainda há uma discussão de qual que faz mais sentido, ou se os dois fazem sentido, o Fold e o Flip, né? Padronizou-se falar isso, né? Porque na prática é tudo Fold, né? Mas o Fold é um tablet que vira um smartphone, e o Flip é um smartphone que vira um smartphone sobre dois, né?
Exatamente isso, né? Depende do que ela vai colocar. É um iPhone que vira um iPad mini? Ou quer dizer, um iPad mini que você dobra e fica no tamanho do iPhone? Isso aí acaba sendo escolha de comunicação de como é que você posiciona o produto, né? Mais do que outra coisa. Mas, o público pra isso, eu ainda tô... Sei lá, faz 10 anos que o smartphone dobrável vai pegar e ainda não pegou, sabe? Aí eu comparo com cripto, por exemplo, que foi a mesma coisa, e comparo com IA, que apareceu, todo mundo comprou a ideia, entendendo o que era, tá usando, tá gostando, tá evoluindo e segue acelerando, etc. Isso pegou, isso é a próxima grande coisa que pegou. O telefone faz 10 anos dobrável. Não, vai rolar, vai melhorar, vai chegar um dia. Tá me esperando. Tipo, sei lá, o ano do podcast no Brasil, que era brincadeira, né? Que todo ano era isso e não chegava.
E é uma coisa que eu já peguei, já usei o Fold. Nunca tive meu, mas já usei o Flip. Cara, beleza. Talvez os primeiros, aquela sensação, aquela coisa esquisita de você ver uma tela OLED dobrando e você poder deixar ele ali semi-dobrável, você arrasta e o negócio faz aquela ondinha e sobe pra cima. Você vê aquilo ali pela primeira vez? Pô, legal. Bacana que tem uma tecnologia dessa. Mas depois que passa esse encantamento de você... ver que é possível você fazer uma tela dobrável...
Tá resolvendo qual demanda que não tá atendida hoje pelos telefones que não são,
né? Eu falo por mim, eu sei que tem pessoas que adoram isso. Não dá pra generalizar, mas é uma coisa que eu pego e falo, pô, beleza, ok. Não é um negócio que eu pego esses melhores dobráveis aí, entro... Hoje em dia tem fácil, né? Você entra numa Best Buy, você consegue ver todos e interagir com esses dispositivos. Não é uma coisa que eu olho assim e falo, poxa, a Apple tá demorando pra fazer o dela, sabe? Eu quero muito isso, mas eu quero com iOS, sabe? Não tenho isso. Então, não quero queimar minha língua, sabe?
Mas é a mesma coisa dos robôs, ué. A gente tá falando sobre o que a gente imagina que vai ser. Se ela chega e fala assim, ó, é desse jeito aqui, fala, pô, agora entendi, e agora faz sentido você ter passado 10 anos fazendo isso, agora eu quero.
Eu lembro de uma coisa que eu menosprezava, mas isso foi porque eu não usava. E assim, eu mudei minha opinião, mas não foi tão drástica quanto seria se eu ficasse maravilhado aí por um iPhone Fold, que era Base T. A Apple demorou, né, um pouquinho, como sempre, a adotar a recarga sem fio nos aparelhos. E na época eu falava, pô, isso daí ela deveria adotar, em nenhum momento falei que ela não deveria e tal. Isso daí vocês podem olhar, o passado tá aí. Mas eu não achava que seria tão prático quanto é, sabe? E eu mudei minha opinião sobre isso. Acho, eu inclusive não conecto nenhum cabo aqui. É muito raro eu conectar um cabo no meu iPhone. Hoje em dia eu usufruo mais do benefício do USB-C, de transferência rápida de um vídeo, do que de carregar o iPhone por cabo em si. Então ter uma basezinha como eu tenho do lado da minha cama, pra grudar o iPhone, grudar o Apple Watch, jogar os AirPods ali em cima, e eles estão recarregando, é uma coisa que eu, por exemplo, cito como ponto negativo de não ter nos fones da Beats. Eu tenho o Beats Fit Pro aqui que eu uso de vez em quando, ele não tem recarga T. É chato você conectar um cabinho ali atrás. É uma coisa que, pô, no-brainer hoje em dia, sabe? Qualquer desses dispositivos, você coloca ali em cima da basezinha, você sabe que ele tá carregando. Então, é bem, bem first world problems, né? Isso aqui você... reclamar de conectar um cabo, pô, tem coisas muito mais importantes pra reclamar, mas faz diferença. E a Apple demorou um pouquinho.
Eu vi exatamente isso acontecer com a Larissa aqui em casa recentemente. Eu recebi uma basezinha dessas de carregamento pra testar e falar na fonte, etc. E falei, você quer? Ela, putz, não, é aquela coisa, sabe, vou carregar, mas eu não posso mexer enquanto tá carregando? Não, não quero. Eu falei, testa. Depois de uma semana, ela falou assim, entendi, não quero trocar não. Eu falei, então tá vendo só, né? E eu, por outro lado, que uso há muito tempo isso, fazia, sei lá, anos que eu não usava um carregador mesmo, né, o cabo pra carregar o iPhone. Peguei um voo na segunda-feira, usei o cabo pra carregar o iPhone e aconteceu o quê? Esqueci o cabo no avião, porque eu nem lembrei que existia cabo. Ficou lá, falei, não... Mas é por essa falta de hábito também, então essa chavinha vira rápido. Mas muita gente acho que passou por esse processo mesmo, né? De falar, não, né? Sem fio, mas com fio, não adianta nada, tal. A hora que você entende, você fala, ah, precisa usar pra entender. Tipo é. Relógio também. É. Aí entende, aí vira chavinha.
Mas ó, ainda dentro do campo de rumores de iPhones aqui, também pintou informações essa semana aí do leaker Yoke's 1122, é um leaker que até acerta bastante coisas, citando que os iPhones 16 Pro e 16 Pro Max poderão ter um acabamento em titânio brilhante. Pô, eu curti muito o visual dos iPhones deste ano, né? Uhum. Com esse novo titânio fosco e tal, mas que a Apple já estaria trabalhando aí no novo método de produção, com melhor processamento do chassi de titânio, da infusão das cores, né? Sempre falava que era muito difícil de você pintar o titânio, e a Apple trouxe quatro cores bem legais. Eu, no ano passado, falei, pô, eu quero qualquer uma. A que tiver, eu quero. Acabei me forçando a pegar talvez a mais diferente do ano passado, que foi o titânio natural, né? Que era uma, uhum. É um visual que a gente não tinha antes, né? Esse aspecto,
é mais
assim.
É o que
tá mais ligado ao novo material. Mas os outros são lindos. Todos eles são muito bonitos. Na minha opinião, né? As quatro cores dos modelos Pro atuais são muito bonitos. Mas a Apple sabe também que mudar o visual do iPhone às vezes conta mais do que qualquer outra coisa interna lá, né? Tem gente que trocaria só porque ele tá visualmente diferente. Então, ela sabe que ela não pode sossegar muito com relação a isso, né? Então, eu tô um pouco curioso pra saber se vai ficar mais bonito, se realmente porque isso me suou ela querendo levar pro titânio um visual como era o do aço inoxidável, sabe?
Uhum, sim. É, eu fiquei pensando no porquê. Se for uma evolução, o plano era sempre esse, uma evolução natural, dominou de fazer o titânio, agora dá um passo pra frente, aí você pode oferecer, por exemplo, a versão dourada, que parece que vai ser que vai voltar, né, a linha, né, deve cair a azul pra ser a dourada.
Eles falaram de uma rosa também, mas tem essa possibilidade de uma dourada também.
Então eu penso assim, foi porque talvez as pessoas não gostaram muito do aspecto, da pegada, do jeito mesmo, o acabamento, a parte visual, olha, a textura visual dessa geração, ela já tá tendo que corrigir isso e voltar a ser um pouquinho mais brilhante, ou se é só uma decisão, ela tá corrigindo alguma coisa ou tá só evoluindo, né, mas é
ou curioso. Ou mudando pra mudar, né?
É, de um ano pro outro, fazia tempo que a gente não via fazer uma mudança desse tipo, né, porque o acabamento, tudo bem que todo mundo põe na capinha e dane seu acabamento, né, mas o acabamento dele é uma coisa que a gente vê durar dois, três anos, né? Aí sim ela muda.
É, essa se isso se concretizar, um realmente seria... Se for uma mudança muito drástica, seria um tempo de vida desse aspecto aqui muito curto, né?
Sim, sim. Agora, será que... Por quê, né? É isso que eu fiquei me perguntando. Mas... E vai ser uma pena. Achei tão bonito esse. Mas
eu também
vamos ver como é que vai ser o próximo, né? Se for um acabamento tipo de MacBook Pro,
que...
sei lá.
Eles não falam isso no rumor, mas será que algumas cores poderiam manter esse acabamento e outras ter um acabamento brilhante?
Pode ser. Aí começa a diferenciar entre o Pro e o Pro Max, talvez, né? Porque se a mudança for para permitir cores diferentes, aí faz sentido. Eu queria tanto cores mais divertidas, mas esse é um assunto para uma outra hora, né?
É, a Apple acha que a galera do Pro não...
É
muito séria. Você é profissional, você, né? Você não quer um amarelo... Tanto é que o amarelo ela não lançou, né? Não que eu tenha gostado do amarelo, tá? Mas, enfim, no ano retrasado agora já, né? Já estamos no ano de 16, foi no iPhone 14. Uhum. Ela lançou só pro 14 e pro 14 Plus, né? O amarelo.
É, então fiquei curioso mais pra saber... Quem sabe alguém vaza por quê, né? Aí depois é processado, a gente já fala sobre isso. Mas, assim, o porquê disso e aí daqui a pouco começa a aparecer o vazamento de como é que deve ser de verdade e a gente pode bater o olho e entender. Mas interessante.
E só pra fechar aqui uma curiosidade, nesta semana o iPhone 6 Plus se tornou um produto oficialmente obsoleto. Então tem mais de 7 anos que ele foi descontinuado. Os produtos da Apple, no momento que eles saem de linha, que eles são descontinuados, eles entram ali numa contagem que após 5 anos eles se tornam clássicos, o vintage. Em boa parte do mundo, eles ainda continuam tendo atendimento, né, sendo suportados pelas assistências técnicas e tudo mais. E aí, 2 anos depois, com 7 anos, aí eles entram na classificação de obsoletos, que é o caso do iPhone 6 Plus agora. Então, dificilmente, se você tiver um 6 Plus, você vai conseguir suporte. É muito difícil que você consiga atendimento. Ele foi lançado em setembro de 2014, e agora ele entrou nessa classificação de obsoleto, enquanto que os iPhones 8 e 8 Plus, vermelhos somente... Só modelos vermelhos viraram clássicos. Esse saiu de linha antes dos outros. E o iPad mini de quarta geração também, modelo Wi-Fi e Wi-Fi com celular, também se tornou clássico, vintage.
Cara, a gente tá caminhando pra todos os iPhones com botão físico se tornarem obsoletos. Fim de uma era, né? Tudo bem que tem o SE, que vai durar mais um tempinho, né? E, bom, vamos ver como é que vai ser o próximo, etc. Mas o atual ainda vai ter um suporte por um tempo.
É, ele só começa a contar isso quando ele é descontinuado. Sim, ele tá em linha ainda, então no mínimo 5, 7 anos aí pela frente.
Mas tá caminhando pra isso. Bem curioso.
E lembrando que os iPhones 6, essa linha do 6 Plus, mas toda a linha iPhone 6, foram os iPhones mais vendidos em toda a história.
E você falou uma coisa de suporte, se você levar numa autorizada, ainda assim você consegue ter suporte, né? Só na loja mesmo, nos oficiais ali, que não tem, né?
Na parte dos clássicos, né? Quando entra em obsoleto, tá, aí okay. Já é muito difícil você conseguir suporte mesmo nas autorizadas.
Nem elas conseguem peça, né?
Aí você depende mais das não autorizadas, que ainda tem estoque de peças, de produtos antigos. Às vezes tem muitas lojas, iPhone não é tão comum, mas pra Mac, por exemplo, as assistências técnicas não autorizadas, as especializadas, tem muitas delas que são bem especializadas justamente em atender produtos que já são obsoletos, coisa que a Apple não atende mais.
Eu tinha um MacBook Pro 2011 que eu levei numa dessas, que tava, tinha um problema de GPU, que ela tipo descolava, tinha que soldar de novo a cada 6 meses, né? Eu levei lá. Aí eu trouxe pra casa de volta, eu tirei da mala, tava assim os parafusos todos de baixo, assim, na tampa, tinha uma mensagem no WhatsApp: escuta, a gente achou um monte de parafuso aqui, é do seu Mac? Eu falei, sim, tô voltando aí pra buscar.
Caramba.
Pra buscar os parafusos.
Falando em iPhones, mas agora voltando ao passado, e aí uma coisa bem atípica da Apple, viu? Tão atípica que ela nem comentou. Saiu aí recentemente o iOS 17.4, a gente divulgou, né? Comentou todas as mudanças, a Apple publica aquelas notas, os changelog lá, com todas as mudanças, mas teve uma que o pessoal da Macworld descobriu que a Apple não citou. O iOS 17.4 habilitou nos iPhones 12 suporte ao T2. A gente estava até falando aqui de TI agora, né? De recarga sem fio. Essa nova versão do padrão, que era uma grande dúvida quando ela foi introduzida, se isso seria só em novos iPhones, se os modelos atuais, de uma geração atrás, poderiam ser atualizados com suporte. Tá aí a resposta. Na verdade, já tinha vindo antes. A gente já tinha visto isso chegar aos iPhones 13 e 14, mas agora, no 17.4, ele expandiu para o 12. Muito doido, né? Tipo, o iPhone 12 já estava pronto para essas mudanças que vieram nessa... É uma coisa meio sem precedentes, né? O que mudou tanto, assim, no padrão que software consegue... O que eu sinto é que o T2 é o MagSafe, sabe?
Então. Eu acho que pode ser...
E ele foi baseado no MagSafe,
foi,
o desenvolvimento
foi.
Dele.
Então pode ser isso, de testar e conseguir colocar desse jeito. A limitação antes era o quê? Ou talvez segurança, ou segurança que eu digo de não pegar fogo, não estourar, ou de não desgastar demais a bateria. Esses detalhes aí que
sabe, o que interesse da Apple prazo, também, né? do MFI, né? De acessórios licenciados, MagSafe e tal. E ela limitava a recarga para ti a 7,5 watts. E agora, com o T2, eles chegam a 15, que era o que os iPhones, os carregadores MagSafe ofereciam, 15 watts de potência. Agora, óbvio que você ainda precisa ter uma base T2. Então, isso é uma coisa que... É isso que eu não entendo, sabe? Os aparelhos, desde o iPhone 12, já são compatíveis com o padrão. Mas os acessórios precisam sair novos. Tipo, não tem... A Belk não tá atualizando as bases dela de 2-3 anos atrás. Ó, a minha base TI agora é T2. Não, então todas as fabricantes, a Belkin, a Anker, todas elas, né? Todas essa Hyper, todas, estão lançando novos acessórios T2. Mas o iPhone de 5 anos atrás...
não faz sentido do porquê do agora. Eu fiquei tentando caçar motivos muito diferentes aqui, criativos, mas não. Eu não acho que é uma coisa assim do tipo, torcer os bigodes e falar, agora que ninguém mais tem, ninguém mais usa, vamos liberar, porque aí não vai comer venda dos... Não acho que é por aí, né? Porque que trabalho pra liberar o iPhone 12, quem lembra? Então acho que não, né? Mas se isso é coisa de teste, garantir que vai ter o mesmo desempenho de carregamento, sem desgaste, e que por alguma atualização do padrão, agora resolveu um problema de desgaste que teria nesse aparelho e agora dá pra colocar, mas eu acho que é mais por aí do que uma coisa mais conspiratória, assim, mas eu vi essa notícia e falei, nossa, nada disso parece, que loucura.
Ó, eles testaram, só pra vocês terem uma ideia, tá, do quanto que isso faz diferença. Eles pegaram um iPhone 12 Pro Max com carregador MagSafe tradicional, ele carregou 30% carregamento do iPhone em 38 minutos e 50% em 70. E aí depois pegaram um carregador T2 da Anker, o MagGo, e executou a mesma tarefa, caiu de 38 para 33 e de 70 para 64. Isso comparando T2 com o MagSafe. Ou seja, o T2 foi melhor do que o MagSafe.
Pois é. Então, inexplicável, mas que bom. Se você tem um iPhone 12 agora...
Tá uma notícia inesperada.
Ou 13 ou 14, que já tava rolando antes.
Sim.
Mas finalmente essa limitação aí dos 15 watts, que era muito criticada, né, desde sempre... caiu aí de vez. Só realmente contava aí que os dispositivos não MagSafe pudessem também ser atualizados, mas aí também tem o interesse da indústria dos acessórios de vender novos acessórios. Aí já não tem nada a ver com a Apple.
Sim, aí é então, exato, né? Mas é.
Ainda no podcast passado, e aliás no vídeo de Q&A também, que eu gravei antes do podcast, a gente falava aqui que esta semana agora que a gente tá gravando esse podcast aqui, já poderíamos ter novos iPads aí na área, né? Falava-se fim de março, comecinho de abril e... não vai ser por agora, não. O Mark Gurman atualizou a previsão aí e disse que agora a Apple planeja lançar esses novos iPads Air e Pro no início de maio. Então daqui a um mês... Inclusive saiu hoje aí, começou a vazar uma coisa que já deveria ter vazado realmente se eles fossem ser lançados por agora, que é aqueles registros em bases regulatórias na, sei lá, na Índia, Eurásia, na Singapura, né? Tudo mais, na Eurásia, isso sempre vaza antes. E agora começou a pintar isso, então realmente é um indício de que não, ainda não estava prontinho para sair, especialmente em relação aos modelos Pro, com esse novo projeto, né, com tela OLED e tudo mais, parece que realmente houve atrasos ali no projeto todo ali, em afinar todos os aspectos ali da produção, né. A gente falou agora há pouco aqui de ser uma sina para a Apple, né, da questão da escala. O iPad não é uma escala pequena, mas não é a mesma escala de iPhone, mas tem uma coisa que também está atrelada a essa questão da escala de impedir a Apple de lançar certas coisas, que é a própria exigência que ela faz das fornecedoras e das parceiras, sabe? A taxa, por exemplo, de descarte, eu acho, de componentes entregues para a Apple é muito maior do que para outras empresas, sabe? Eles têm um nível de exigência dessas fábricas muito forte. Inclusive, a gente noticiou, a gente hoje em dia nem tem falado muito sobre isso, porque acaba que não é muito útil para as pessoas saberem, mas a gente acompanhou por muito tempo uma fabricante de telas, a BOE, que estava por anos tentando entrar ali na cadeia de fornecimento da Apple, que a gente sabe é dominada pela Samsung, pela LG e tal. Essa BOE, ela investiu em fábricas e tudo mais, e ela, vários anos, ela querendo fornecer telas para iPhones, para iPads e tudo mais, ela passava lá pelo processo seletivo e tal, passava por algumas fases e era cortada no meio do caminho. Tipo, não conseguia atingir os níveis de exigência da Apple, e agora, acho que recentemente, ela conseguiu finalmente chegar lá, sabe? Mas é uma empresa super exigente. Então, isso tudo acarreta certos adiamentos. E isso a gente também nem pode falar que é um adiamento, né? Porque até o momento, esses novos iPads não existem, não foram anunciados.
Ou menos, né? Acho que depois de um ano sem lançamento, dá pra imaginar que foi adiado.
Na prática, a gente sabe que
Mas adiamento de lançamento mesmo. O projeto, com certeza, tá atrasado. E essa lança da Samsung, não saiu recentemente uma matéria de que a Samsung desistiu de fornecer as telas pro iPhone SE pro próximo, e justamente a BOE vai virar fornecedora? Acho que eu li alguma coisa assim.
Lembro de algo assim, sim.
Então, entra nisso também, né? Vocês querem que eu faça por esse preço, com essa qualidade e com só isso aqui de descarte? Cara, não dá, desisto, né? E botaram a BOE pra... Pô, você não queria, agora
eu tô, né? É difícil de você, nessa relação, né, entre fornecedor e cliente, quem depende mais uma da outra, né? Pra
totalmente,
quem o negócio é mais fundamental, mais importante, né? Normalmente, é para as fornecedoras da Apple. Porque, pô, a Apple é um cliente qualquer... Você vê, o projeto do micro LED lá do Apple Watch foi cancelado, as ações lá da AMS Osram, lá, que era a principal fornecedora, despencaram. E isso já houve outros casos, teve empresas que faliram porque perderam acordos, o caso da Qualcomm é uma boa, mas teve outros casos, agora eu não vou lembrar exatamente de qual foi o exemplo, de empresas menores que investiram, estavam trabalhando com a Apple num projeto que foi cancelado, e tipo, a empresa ficou em frangalho, sabe?
Sim.
Porque estavam apostando tudo em um fornecimento multimilionário para a empresa. Então, claro que a Samsung não tá ali com a corda por causa da Apple, né? É uma empresa gigantesca, mas tem outras menores ali que um cliente como esse faz toda a diferença, né?
Sim, geralmente eu vejo os fornecedores chineses, eles têm que falar assim, ah, nós perdemos um contrato multimilionário de fornecimento de não sei quantos milhões de peças, que os analistas falam, cara, só pode ser a Apple. Ninguém confirma o que é, mas só pode ser, e aí dá nisso, né? E lance da Qualcomm foi ao contrário, né? Quando a Apple, não que ela tenha confirmado, mas se a notícia de que por mais 2 anos, eu acho, ela seguiria usando os chips da Qualcomm, do 5G, etc., as ações dispararam, né? Porque o investidor falou, bom, beleza, são mais 2 anos garantidos aqui, então é louco como você vê como elas dependem muito mais mesmo do que o oposto, né?
É, e essa questão dos iPads também é um lançamento mais complexo, porque tem os 2 novos iPads Pro, né, 11 e 13, devem vir 2 novos iPads Air, com esse novo tamanho, né, 10,9 e 12,9, segundo os rumores, e novos acessórios também, novo Apple Pencil, novo Magic Keyboard, então até me pergunto se era realmente anúncio para press release, sabe?
É, né, pois é,
muita
um
coisa.
Videozinho. Que agora, quer dizer, se tem vídeo já tá gravado, né? Porque o vídeo da WWDC já deve estar na agulha aí pra gravar também.
É, falaram que os da WWDC começam a ser filmados agora em abril já.
É, então, e esse lance do iPad, eu vi o Gurman reclamando que falou, gente, não sou eu que tô adiando, para de reclamar, eu reporto o que eu sei. Era uma coisa, virou outra, assim, não sou eu.
A culpa é toda minha de que
exato, né?
Os iPads atrasados, que ficou o ano inteiro passado, inteiro sem novo iPad. É culpa minha.
E o lance foi, eu acho que o OLED, eu fico pensando se tem a ver com o OLED junto com compatibilidade do Apple Pencil, e talvez coisa nova de Apple Pencil, que parece que vai apertar, sei lá, porque... Fazer OLED é uma coisa que a humanidade já dominou, né, de certa forma. Tudo bem que a Apple tem o jeito dela de fazer, e os pixels são dispostos do jeito que ela coloca, etc. Mas eu tô pensando se a dificuldade tá em fazer casar o OLED com o resto do que tem que ter junto ali da tela, e tudo ainda manter o funcionamento, desempenho, sei lá.
É, isso do Apple Pencil vazou nos códigos, né, do iPadOS 17.5, alguma coisa sobre squeeze, que é tipo... Você apertar o Apple Pencil, que é uma coisa que não tem hoje. Me parece algo parecido com os AirPods Pro, né? Você aperta ali na perninha.
Foi o que eu pensei também.
É, pode ser um novo gesto, uma das novidades, né, do Apple Pencil novo. Algum gesto, alguma ação que você vai fazer ali, dando uma espremida nele.
Mas acho que de maio não passa esses iPads, hein? Pelo amor de Deus.
Ah,
nem que seja pra parar de ter rumor sobre isso, a gente poder falar sobre outra coisa, porque, nossa senhora.
E olha só, a gente falando aí de Gurman, de vazamentos, de rumores e tudo mais, e temos uma história cabeluda aqui pra gente encerrar esse podcast. A Apple está processando um ex-funcionário dela que vazou várias informações sobre o Vision Pro, sobre, olha só que curioso, sobre o app Diário Journal. A gente viu esse vazamento muito tempo antes dele ser anunciado pela Apple mesmo. E o cara, assim, ele... É uma história que a gente narrou em detalhes lá no site, mas ele, aparentemente, ele vazava coisas que ele não concordava que fossem ser lançadas, sabe? Por algum motivo, ele teve algum envolvimento lá, tinha que ter envolvimento para ter acesso a essas informações, né? Porque na Apple, não é que você trabalha na Apple, você sabe tudo que vai ser lançado. Você tem... Você só sabe
Silos.
O que você precisa saber. E às vezes tem alguém que tá literalmente a 3 metros de você trabalhando numa coisa que você não pode saber que ela está trabalhando, sabe? Na prática é assim. Óbvio que tô falando de um jeito, você poderia até olhar pra tela, né? Mas tem coisas que você nem consegue olhar pra tela da pessoa e ela tá ali muito pertinho de você.
Tem, eu acho que no do Vision Pro, no vídeo de lançamento do Vision Pro, alguém falou... tem alguma coisa tipo Apple Vision ou Reality OS, alguma coisa assim. Porque também nem a pessoa que estava ali naquele momento falando do negócio tinha acesso à informação oficial de qualquer nome. E
isso foi chacota, né? Os vários vídeos da WWDC do ano passado que a galera teve sistema, que gravar. Né? Ou falavam de sistema do Vision, ou teve algumas menções a Reality OS.
E aí perguntaram, acho que o John Gruber perguntou pro Greg Joswiak. O Greg falou assim, é simples, se você não contar pras pessoas, elas não vazam, né? E foi justamente isso, foi tão segurado tanto do peito ali que não vazou por causa disso que você falou, de compartimentalizar bem ali o que pode, o que não pode, quem pode ter acesso.
Vocês devem lembrar que um dos vazamentos mais icônicos do Vision Pro foi trazido pelo The Information. Foi um site que trouxe o primeiro desenho que a gente hoje sabe que lembra muito. Foi um desenho que a gente usou em trocentas matérias porque era o que tinha, né? Um desenho que lembra muito o que é o Vision Pro. E foi esse cara. Foi esse cara que deu as informações lá para o The Information. O Andrew Audi. É, e assim, teve. É tão bizarro porque tem até screenshot, eu acho que é do Signal, que ele falava com uma fonte dele. E assim, nem a Apple sabe tudo o que ele vazou, porque quando ele. Ele fazia isso pelo iPhone da empresa, cara.
Então, que mirim, né?
E aí, quando pegaram, já começavam, já tinham pego algumas coisas, teve um dia que ele saiu pro banheiro com o aparelho, se trancou na cabine e apagou tudo, sabe? Então, ele conseguiu ainda apagar algumas coisas. O que se sabe não é provavelmente nem metade, sabe, do que ele vazou. Uhum.
Essa situação inteira é muito louca. Não vai saber como inventar uma doada.
Não. É um caso assim, pô, a gente sabe que essas coisas que vazam, não vazam por acaso. Tem N tipos de vazamentos. Primeiro, tem vazamentos propositais. Isso daí é fato. Tem coisas que a Apple tem uma equipe lá que planta coisas.
Sim.
Podem ser, inclusive, coisas falsas ou ligeiramente modificadas ali para testar o público, né? Testar a reação. É, fazer um burburinho também, né? Porque por mais que a Apple não goste de vazamentos, tem empresas que sonhariam em ter matérias de rumores do que a empresa está trabalhando, sabe? Então essa cultura, ela deve brincar muito com isso internamente. Embora, na teoria, a gente pense, poxa, a Apple não deve gostar desses vazamentos, quebra o efeito surpresa e tal. Mas deve ter coisas ali que eles querem colocar no mercado. Tipo, rumor de que o carregador vai ser tirado da caixa.
É, fone de ouvido. Quando ia sair o fone de ouvido, a entrada, que ela vazou pro Times isso. Não é esse tipo de preparação ou pra sentir a temperatura de reação do pessoal.
É, e peraí, como uma notícia ruim, isso vai, o pessoal vai digerindo, vai discutindo. Será que isso é muito ruim mesmo? Será que é bom? Será que justifica? Em vez de você trazer um baque desse do nada numa keynote. Mas tem vazamentos que acontecem ali de pessoas que trabalham realmente lá em Cupertino e tal, que por algum motivo resolveram compartilhar. Tem vazamentos que vem da Ásia, a maioria, eu diria. Quando chega protótipos lá numa Foxconn da vida, que realmente você sai ali daquele jardim murado ali de Cupertino, de poucas pessoas que têm acesso, né? Quando você já envolve outras fornecedoras, quando a Apple já começa a fazer pedidos de telas, pô, a gente já começa a saber, pô, a Apple tá encomendando milhões de telas OLED de 13 polegadas. Isso não é um Apple Watch, meu amigo. Vem um iPad OLED aí, entendeu? Então, tem coisas que vazam dessas formas, mas um cara desse, propositadamente, pô, não quero que esse produto seja lançado, então quero propositadamente melar aqui a apresentação pra não ser uma surpresa. Pô, é bizarro, né?
É, uma coisa que o Jason Snell comenta isso, que assim, sempre considerar quem vazou, porque aí você tem a pessoa que, e ele já vazou muita coisa, tem contatos na Apple, etc. Ele fala, cara, tem gente que putz, só quer se sentir um pouco importante, quer saber que foi ela que fez a notícia chegar lá e etc, ganhar crédito por coisas que geralmente são mais inofensivas. Só pra contar um segredinho e ver estourar, né? Mas tem caso, tem de, sei lá, a equipe não decidiu sobre alguma função nova, um recurso novo, tá bem dividido ali. Alguém não gostou da decisão, que foi o que ele falou que ele fez. Aí vaza, que é pra ver o circo pegar fogo mesmo. É uma outra situação. Eu acho que no caso do Vision Pro, talvez ele tivesse alguma coisa assim, mas assim, vazar o diário, o que ele discordava do diário, né? Não sei. Acho que a motivação pode ter sido isso de ter aquela importânciazinha. E tem o print, ah, mal posso esperar pra essa notícia ser publicada amanhã.
É, o caos vai se instaurar aqui caos, dentro.
É, sei lá, né? Faltou uma terapia ali, mas esse do The Information foi curioso a gente ver de onde veio aquela foto, que rodou por muito tempo, que era a única informação que a gente tinha de design, que é bem próxima, né? A parte de trás ali parecia mais uma pulseira de Apple Watch na época. Talvez fosse assim na época, né?
É,
acabou vendo, mas também a parte da frente mesmo, ali o visor e o resto, assim, putz, 90% super cravado. E é interessante ver a Apple chegar a tomar essa atitude, né? O processo de, entre aspas, só $25,000 comparado com o estrago que ele poderia fazer e o que ela poderia também pedir de reparações, etc. Acho que é mais pra dar o... pegar o... já que virou público o caso, pegar o cara pra Cristo, fazer de exemplo,
claro,
pra mandar o recado lá pra dentro, né?
É.
E já aconteceu também, não faz muito tempo, de
isso é exceção da exceção, viu? Eu acho que a galera que trabalha lá, que curte a empresa, que veste a camisa, o que eles mais querem é que seja uma surpresa, né? Eles querem ver o trabalho deles sendo apresentado pelo Craig, pelo Kevin, pelo Tim Cook, seja lá quem for, não querem que o The Information vaze um negócio lá que os caras estão trabalhando com tanto afinco e carinho, né? A maioria deles deve pensar dessa forma.
Totalmente, é. Sempre precisa de uma pessoa, né? Pra
não,
tornar
e vamos, não vamos ser ingênuos aqui que deve rolar grana também preta nos bastidores aí desse mundo negro, né?
É, tipo... Isso eu imagino mais pra fornecedor, que é aquele pessoal que dá descarga da capinha pra ir depois ir buscar no esgoto e vender pra não sei onde. É, acho que de lá de dentro, sim. Quem tá na Apple ganha muito bem já, né? Pra ter que ficar esmolando rumor pra tirar uns trocos a mais pro Pix, né? Então, nesse caso, eu acho que não. Mas eu acho que é mais pela vaidade de saber que foi você que causou o vazamento ou pra tentar mostrar que tá vendo, o público vai reagir de um jeito que vocês não querem se vocês não adotarem a minha opinião sobre isso. E ao contrário. Acho que de lá dentro costuma ser esses dois casos. E olha,
curioso. Eu tinha esquecido desse detalhe aqui, então eu tô com a matéria aberta aqui. Ele teve acesso a vários projetos porque ele trabalha com otimização de desempenho de baterias.
Uhum.
Então, por acaso, era uma coisa comum a vários projetos. Isso deu clearance, né? Deu permissão dele saber coisas sobre mais projetos do que normalmente uma pessoa saberia, sim, né?
É, mas é raro chegar nesse ponto. Teve um funcionário, um cara que tava embarcando pra China, FBI, pegou ele na porta de embarque, lembra que era do carro?
Era também, do carro.
Uma coisa dessa.
É, ele tava indo trabalhar numa concorrente, né?
Isso, é cheio de projeto embaixo do braço. Então essas coisas acontecem de tempos em tempos, mas acho que a Apple usa isso de exemplo e fala, ó, se vocês fizerem mais cedo ou mais tarde, vão ter que correr no banheiro e deletar a mensagem, que eu também dei bastante risada com isso.
E é isso aí, senhoras e senhores. Este foi o Mac Magazine no ar 574. Marcos Mendes, obrigado por salvar aí o podcast.
Isso.
Não ficamos sem essa semana. Foi um prazer.
Valeu pela abertura, pelo convite. Pra quem quiser me acompanhar, tô lá na Gigahertz, no podcast gigahertz.fm, e também como MVC Mendes, tanto lá no Instagram quanto lá no Threads também.
E todo sábado.
E claro, todo sábado aqui no Mac Magazine, no artigo opinativo.
Isso aí. Nosso podcast é um oferecimento dos patrões Platinum Fix Tech, a melhor assistência técnica especializada em placa lógica de Macs. E caiu a solução completa para consertar, proteger, comprar ou vender o seu produto Apple. E Shokan Premium, película para iPhones com garantia de tela original. Fica um agradecimento a todos que apoiam o Mac Magazine lá no Patreon e no Catarse, especialmente os nossos queridos patrões Ouro, Alan Ribeiro Leitão, Arthur Duran, Cadu Valcésia, Cristiano Melo Gamba, Daniel de Paula, Derson Lopes, Enio Feitosa, Fernando Brum, Fernando Feg, Henrique Altran, Henrique Félix, Ismael Fegadoli Júnior, João Carlos Magalhães, Júlio Madeira, Luciano Flair, Marcos Ferreira, Pedro Colbatini, Rafael Dorceles, Rafael Mantovani, Romário Henrique, Sérgio Bergamini, Ulisses Aguiar Rocha e Wendel Bellarmino. Obrigado a vocês pela audiência, pelo joinha, pelo compartilhamento, pela companhia aqui nessa transmissão ao vivo pelo YouTube. Se você estiver ouvindo a edição editada, obrigado também pela audiência. Nos vemos na semana que vem com mais um Mac Magazine no ar. Um abraço. Tchau, tchau.